motivo fútil, porque havia uma contrariedade por parte da vítima com relação a medições que o município vinha executando no local ali onde ela morava, medições de terra, né, para regularização de lotes. E o recurso que dificultou a defesa da vítima, porque ela foi surpreendida naquele momento, ela recebia a agressora naquele contexto de atendimento ao público. A agressora trazia uma arma branca, né, uma faca, embaixo das vestes. E então surpreendeu aquela vítima, numa circunstância que não poderia prever que seria atacada, né? E então houve esse fator surpresa e também o fato de ter tirado essa arma debaixo da roupa. E pelas circunstâncias do atendimento, né? Não era uma situação de uma briga anterior ou de um outro ambiente que não de um atendimento a um cidadão. E a vítima se encontrava desarmada, sem qualquer possibilidade de reagir ali naquelas circunstâncias para impedir a atuação da agressora. Então, essa é a pretensão acusatória, é no sentido de que a vítima, de que a ré seja condenada por esses fatos que constaram lá da denúncia.
E caso ela seja condenada, né, o público sempre pede a tal pena máxima, qual que seria, se a juíza, ou no caso, nesse caso o juiz, ele atendesse, os jurados optassem e votassem pela condenação, e o juiz, qual seria a pena, se ele aplicado a pena máxima, qual que seria essa dosimetria de pena?
Bom, é importante, essa pergunta é muito, muito importante, muito, muito oportuna, porque as pessoas e as pessoas falam muito na pena máxima, né? Só que nós temos um entendimento assim, que já está bastante consolidado, no sentido de que, nós, eu digo, nos tribunais, né? Embora não seja um entendimento pessoal aqui de que deveria ser dessa maneira. Afinal de contas, o legislador, quando ele estabelece penas, ele estabelece de modo abstrato e ele estabelece uma pena mínima a uma pena máxima. Então, há uma gradação bem grande entre a pena mínima e a pena máxima que são possíveis de serem aplicadas num determinado caso, né? Mas é muito difícil, que a pena ela acabe se afastando do mínimo legal. Então, na verdade, um homicídio qualificado ele tem pena de 12 a 30 anos, né? E um homicídio, isso o qualificado, né? De 12 a 30 anos. O homicídio simples é de 6 a 20 anos. Só que para se afastar do mínimo legal é bastante complicado, né? O fato de ter sido apontado contra ela duas qualificadoras fazem com que a gente saia do tipo simples, que a gente chama, que é dos 6 a 20 anos, e a gente vá para o tipo qualificado, que é de 12 a 30 anos. Então, a gente parte de 12. Uma vez reconhecido que ela praticou o crime por motivo fútil ou pelo recurso que dificultou a defesa, a dosimetria da pena, que a gente chama, vai iniciar dos 12 anos. Agora, ela é preciso que se olhe as circunstâncias pessoais dela, se ela é uma pessoa reincidente ou não. E ela não é reincidente, nesse caso específico, ela não é uma acusada reincidente, embora ela tenha registros policiais outros, ela não é reincidente. Mas, além disso, nós temos aqui a circunstância de se tratar de uma tentativa, não é um homicídio qualificado. E considerando que se trata de uma tentativa, ainda há uma redução nessa pena. Então, apesar de o tipo penal prever uma pena que a olhos iniciais parece uma pena bastante significativa, que vá até 30 anos, isso é muito difícil de que se chegue a alcançar, né? Então, normalmente se parte ali da pena mínima. É possível que haja algum aumento de pena em razão de circunstâncias judiciais, que dizem respeito às circunstâncias do crime, às consequências, à personalidade do agressor, né, do réu, à condição social. E aí pode haver um aumento que não chega a ser muito significativo, mas nesse caso em específico, por conta de ser um homicídio tentado, ainda há redução de pena. Né? É, pune-se a tentativa com a pena do crime consumado, mas com uma redução de 1 a 2 terços, que vai variar, então, daí, a partir, vai variar dependendo das circunstâncias do caso.
Né? Promotora, e como deve ser o júri, quantas testemunhas, se pode adiantar quais delas? E se a senhora vai atuar sozinha no plenário e qual a expectativa do tempo do julgamento?
Vou atuar sozinha, sim. As testemunhas de acusação são... pretende a acusação ouvir a vítima. E testemunhas mesmo de plenário arroladas pela acusação são 4. E arroladas pela defesa é uma apenas testemunha que, inclusive... é uma mesma rolada pela acusação. Normalmente, quando há testemunhas de plenário, o julgamento tende a demorar, a se estender um pouco mais. Eu estimo que se consiga ouvir essas pessoas na parte da manhã, porque inicia às 9h30, que se consiga ouvir essas pessoas na parte da manhã, e ali se faça a interrupção do almoço para os jurados almoçarem, as partes almoçarem, e a tarde deve voltar com ou com o interrogatório do acusado ou já com a fala do Ministério Público. Isso é um pensamento bastante otimista, assim, né? Porque pode ser que ocorra algum alargamento ali no momento da inquirição das testemunhas, né, no início da manhã.
O prefeito é uma das testemunhas?
O prefeito, ele é vítima, ele não é considerado testemunha, ele é vítima
no
processo. Sim, a acusação pretende ouvi-lo. Ele é intimado para comparecimento. Nem sempre as vítimas são ouvidas, até porque nós estamos tratando de homicídio, então nem sempre as vítimas estão aí para ser ouvidas, infelizmente, né? Mas considerando que se trata de um homicídio tentado, felizmente a acusada não conseguiu lograr o que pretendia. Então, estamos aí com o prefeito em condições de prestar as suas informações. Então, há a pretensão da acusação, sim, de que a vítima seja ouvida, para que os jurados tenham acesso direto à prova, né? E daí depois se passa a oitiva dessas 4 testemunhas e interrogatório da ré.
Tem debate também no julgamento?
Sim, aí depois passa aos debates, né? É 1h30 destinada à acusação, até 1h30, né? Depois 1h30 destinada à defesa, depois a acusação pode ir à réplica e a defesa pode ir à tréplica. Cada uma das partes daí nesse julgamento tem direito a 1 hora. Então inicia 1h30, depois 1 hora para cada uma das partes.